Lembro que tinha Mountain Dew, lembro que tinha Seven Up, tinha um tanto de outras marcas. Seven Up, lembro. Né? E essas outras marcas, talvez, elas cada uma mordesse um pedacinho. Mas na hora que vira uma briga entre Coca e Pepsi, ou seja, a guerra das cocas, todo mundo perde, menos as duas.
E olha, hoje eu tô aqui com o Murilo Moreno, ele que é consultor de empresas, top voice no LinkedIn, ex-executivo de grandes empresas. É, não sei se você conhece ele diretamente, mas indiretamente você deve conhecer pelo menos pelo trabalho dele, né? Então você lembra daquela propaganda lá? Pôneis malditos, lá, 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 lá. Então, ele é um dos caras que estavam por trás dessa propaganda, que ele estava trabalhando como diretor de marketing da Nissan na época. Você lembra dessa propaganda? E aí, Murilo, tudo bem?
Tudo bom? Obrigado pelo convite, viu?
Imagina, eu que agradeço. E agradecer o Miguel, que fez a ponte aí também do Murilo. Então, Miguel, obrigado aí por essa ponte, por me ajudar a trazer o convidado aqui no programa. Agora eu queria falar o seguinte, Murilo, eu vi que você já deu várias entrevistas e tudo mais, então eu não quero ficar explorando coisas que você já falou em outros programas, quero falar coisas diferentes. E eu pensei da gente conversar aqui sobre a Guerra das Colas. Teve uma época ali, principalmente final dos anos 70, que começa muito forte, até começo dos anos 90, uma guerra muito forte entre a Pepsi e a Coca-Cola. E eu lembrei disso recentemente porque eu assisti um documentário no Netflix, que é o Pepsi, Cadê Meu Avião?
Sim. A promoção que eles fizeram.
Cara, fantástico aquilo lá. E aí eu comecei a lembrar das propagandas antigas da época. Eu falei, nossa, não lembrava disso e tal. Pô, como essas propagandas eram bacanas. Você lembra desse momento aí, dessa guerra entre as colas?
Eu ouvi falar. Na verdade, isso aí é muito, muito anterior a eu ter nascido, então eu ouvi falar. Mas eu lembro claramente da... É interessante que é o seguinte, quem fez a guerra, na verdade, foi a Coca, né? A Pepsi, ela simplesmente como líder, ela ia respondendo. E num certo momento, a Pepsi com isso, ela foi ganhando projeção, né? Foi ganhando tamanho com isso. Mas eu lembro claramente que a gente torcia a favor da Pepsi e comprava Coca-Cola. Então eu nunca entendi, né? Lógico que chegou um momento, tem até um livro famoso de um ex-presidente da Pepsi que chamava E o Outro Piscou, que foi quando a Pepsi passou a Coca nos Estados Unidos. Depois a Coca conseguiu reverter, teve aquela, não sei se você lembra do New Coke, que eles mudaram a fórmula da Coca-Cola, ou seja, é o tempo da guerra, até a Coca-Cola virar e falar, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Que essa guerra não é minha, essa guerra é da Pepsi. Deixa eu fazer a minha vida do jeito que eu tenho que fazer, e aí ela voltou a ser a grande Coca-Cola que ela é.
Agora, tem uma... uma época eles estavam muito contratando muitos artistas para fazerem as publicidades, e um nome muito forte ali da Pepsi era o Michael Jackson, né? E aí até teve o incidente ali que pegou fogo ali no cabelo dele. Do Michael Jackson, e aquilo virou um rebu danado, né?
Eu não sei se foi ruim não, porque no fundo, todo mundo falou de Pepsi. Mas é muito interessante porque a Pepsi, ela era a escolha da nova geração, se não me engano era esse o slogan, e ela ia sempre falando pro novo. E a Coca se posicionando como uma coisa menos nova geração e mais tradição.
Mas tinha um termo até que o pessoal falava, isso é geração Coca-Cola, não teve? Não tinha uma época que...
É uma nova geração falando mal da antiga. Mas assim, normalmente a pessoa tomava Coca quando era criança na festa, aí depois ela ficava adolescente, ela ia para beber a Pepsi e depois voltava para a Coca quando ela tinha filho. E no fundo, você fica mais tempo como criança ou como pai do que como adolescente. No fundo, quer dizer que vendia mais Coca-Cola do que Pepsi, sempre, né?
Murilo, agora, essa guerra entre para liderança, né? Porque a gente, obviamente, está falando de Pepsi e Coca, mas isso existiu para todos os mercados, todos os segmentos. Existia sempre uma guerra para ver quem ia liderar o mercado ou aquele determinado segmento. Como é que está sendo isso hoje? Porque, por exemplo, tem um amigo meu que é o Roberto Tranjan, ele falou, Fernando, hoje é difícil você escolher o produto, porque tudo é muito bom. Então, às vezes, independente da marca, então você vai lá, por exemplo, televisão, você chega lá numa loja de televisão, né, de varejo, e, meu, todos os televisores são muito bons. Né? Então, às vezes, você vai pelo preço, que um é um pouco mais barato, mas às vezes o preço é quase a mesma coisa, um é R$10 de diferença, e às vezes o cliente não sabe nem, né, determinar o que é melhor e o que não é, por causa das características técnicas, e nem o vendedor sabe mais diferenciar, e antes não tinha muito isso, né? Antes a gente, ó, isso aqui, né? Aquela, não, isso aqui tem que ser Brastemp, né? Ah, não, esse aqui, não sei o que, ao som tem que ser Gradiente. Hoje não tem mais, porque tudo parece que se nivelou de um certo modo. Existe ainda essa guerra, essa briga para ver quem vai ser líder do mercado?
Eu acho que sim, né? Porque senão Samsung não era líder em termos de volume, senão Apple não vendia mais caro, senão em carros Fiat não era líder de mercado. Se tudo fosse tão bom assim e tudo tão igual, tudo tão japonês, né? Não teria essa diferenciação. Eu concordo com o, quem falou foi
Roberto.
Roberto, né? Concordo com o Roberto que está todo mundo com a mesma qualidade, porque fabrilmente falando está tudo muito fácil de fazer. Mas hoje é mais ou menos como se fosse uma corrida de cavalo que você ganha ali no Photoshop. Ou seja, o pouquinho que você tem de diferente é que te faz ir para frente e ser líder no mercado. Então, se você pegar um carro, vou pegar Fiat, né, você pega um carro qualquer, vamos pegar a picape lá, a Toro, líder de mercado. Será que as outras picapes não prestam? Não prestam. Mas tem alguma coisa que é um somatório de ações que a empresa faz para criar imagem em cima do consumidor, para o consumidor ter preferência, que é o que faz ela ter no final uma diferenciação. Talvez ela ouça muito mais o consumidor, talvez as marcas líderes ouçam muito mais o consumidor e acabem vendendo mais. Por que a Samsung vende tanto? Por que a Sony não é mais líder? Porque talvez a Samsung, o jeito de apertar os botões, como é que você faz, seja mais simples do que as outras TVs, que são tecnicamente muito boas, mas talvez a experiência do consumidor, né, a usabilidade, seja um pouquinho pior. E esse pouquinho é que faz a diferença. Então agora está mais fácil, inclusive, do que antigamente.
Agora, como é que você faz para gerar uma preocupação em quem é líder de mercado? E fala assim, tô chegando aí, hein? O que o líder ele vê e fala assim, ixi, olha essa marca aí, é melhor a gente ficar de olho neles, hein?
Uai, essa pergunta, se eu souber essa resposta, nossa senhora, tava milionário. eu tenho as coisas que eu fiz quando eu tinha qualquer tipo de desafio. A Fiat hoje é líder, quando eu tava na Fiat, quando eu fui pra Fiat, a Fiat era a quarta empresa no mercado. Quando eu saí de lá, a gente já era líder. Então, assim, a primeira coisa que você tem que entender é o que me faz diferente do concorrente. O que me faz melhor do que o líder? O que é que o líder não tem, que eu tenho, que quando eu explicar para as pessoas vão querer comprar o meu produto? E no caso da Fiat, estamos falando aí de 96 a 2002. A gente descobriu que é o seguinte, as outras marcas tinham confiabilidade, luxo, e a Fiat tinha a coisa mais fácil de perder, que é inovação de design. Design é fraco, porque ele envelhece. Então, a gente tirou a inovação de design e levou para a tecnologia. Então, se você queria ser tecnologicamente mais moderno, mais inovador, você tinha que ter um Fiat. E a gente começou a trabalhar, e aí uma outra coisa que a gente tem que ter, consistência. Só falava de tecnologia, só falava de inovação. Até o consumidor falar, puxa vida, essa marca aqui é a que me representa, é essa marca que eu quero comprar. Então, se eu tivesse uma fórmula para isso e eu não tenho, eu diria o seguinte, você tem um momento em que você tem que entender no que você é bom e que você vai convencer o consumidor. Então, você tem que esquecer o concorrente. O concorrente, ele é concorrente porque ele quer, né? Coincidentemente, já está no mesmo mercado. Mas seu negócio é falar com o consumidor, não é falar contra o concorrente. E ataca ali. E lá no finalzinho, quando você estiver quase virando, que você já está ameaçando de verdade, aí está na hora de você realmente bater de frente e falar, olha, quer saber? O meu produto é melhor. Aí você já está no ponto de poder fazer isso. Se você fizer isso quando você estiver lá no último lugar, todo mundo vai falar, besteira, vende pouco. Mas se você está ali brigando, você já pode ser um pouquinho mais, digamos, arrogante e bater de frente.
Agora, voltando para a Pepsi e Coca, tinha algum outro concorrente que causava alguma preocupação em Pepsi ou Coca-Cola?
Cara, estamos falando dos Estados Unidos, né? Então, eu não sei. Primeiro, estamos falando de coisas muito, muito lá atrás e estamos falando dos Estados Unidos. Eu sei que tinha uma marca de refrigerante cola lá, que era a terceira marca, e que vendia relativamente bem, porque ela era barata. Lembro que tinha Mountain Dew, lembro que tinha 7-Up, tinha um tanto de outras marcas. 7-Up, lembro. Né? E essas outras marcas, talvez, elas cada uma mordesse um pedacinho. Mas na hora que vira uma briga entre Coca e Pepsi, ou seja, a guerra das Cocas, todo mundo perde, menos as duas. E as duas vão... É mais ou menos igual hoje em dia Burger King e McDonald's aqui no Brasil. Toda vez que a Burger King briga com o McDonald's, quem perde, na verdade, é a Domino's. Quem perde, na verdade, é a Pizza Hut. Quem perde, na verdade, é qualquer outra marca que não seja essas duas que estão com o holofote virado para elas.
Agora, tem, você falou, né, que isso, claro, muito foco nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente tem o Dolly, que surge em 1987. Cara, você lembra do Dolinho?
Não, o Dolinho tá aí até hoje. Não
tá, morreu, aí.
Tá aí. Tá aí e tá muito bem, graças a Deus.
Cara, o que você acha do Dolinho, cara?
Vamos falar primeiro de Dolly, depois a gente fala de Dolinho. Dolly é fantástico, porque Dolly pega e fala o seguinte, ó, eu não sou Guaraná Antártica, que é líder de mercado, e não sou uma marca que quer brigar com eles como marca de qualidade. Eu quero trabalhar classe C. Então ele faz um refrigerante que é uma tubaína e se posiciona muito bem, cria um nome, cria uma marca com força. E sai vendendo para a classe C. Não quer, quero classe A. Deixa a classe A, deixa a briga das colas, deixa a briga dos Guaraná e eu vou estar aqui no meu mercado. E ele traz um personagem... Primeiro ele traz uma música, né? Dolly, Dolly Guaraná. Aquela música ela apareceu antes do Dolinho. E aquela música ela já cola... Direciona numa televisão mais popular, direciona num programa mais popular, e ela é muito bem direcionada, targeteada, porque ela não está no supermercado de classe A, mas está em todas as periferias, com um comercial que fala para o gosto infantil. E aí traz um personagem, que é a garrafinha, que fala com aquela vozinha toda simpatiquinha, e ajuda a construir a imagem. O que... A única coisa que eu acho que assim, são os momentos não positivos de Dolly é quando, as duas ou três vezes, o presidente foi ao ar e falou, olha, os concorrentes estão querendo nos derrubar. Olha, os concorrentes não querem que a gente esteja aqui, etc. Tal. Pode ser super importante para ele, mas assim, em termos de imagem, o cliente vai olhar e falar, ah, não é problema meu. O problema é dele, não é meu, se o concorrente não está. Então, é a única hora que ele sai de uma conversa com o consumidor muito consistente. Então, eu amo, apesar de não beber o refrigerante.
Muito bom. Ó, vamos falar mais sobre publicidade. E para isso, eu tenho uma pergunta do Miguel diretamente para você, Murilo. Vamos ver,
vamos
olha lá.
Vamos lá.
Murilo, você acha que está em falta na publicidade brasileira comerciais que ousem, que nos peguem pela emoção e de surpresa, como vários comerciais antigos faziam? Uma segunda pergunta junta, que além dessa falta, ou pelo menos é a minha impressão, eu sinto que falta também uma interação das empresas aproveitando toda a criação que as pessoas fazem organicamente, essas disputas. O que é melhor? PlayStation ou Xbox? Uma chuteira Nike ou da Adidas? Enfim, aproveitar todas essas brincadeiras que as pessoas já fazem, essas empresas entrarem num acordo assim de damas e cavalheiros, de olha, vamos começar a brincar uns com os outros, vamos fazer o consumidor rir, se divertir, fazer piada.
Valeu, Miguel. E ó, até puxando aí, né, dessas propagandas que marcaram, eu lembro uma muito... bacana, assim, que pegou de surpresa, né? Que é uma propaganda da eu não lembro se era da Coca ou da Pepsi, era um menininho que ia assim na máquina, aí ele botava uma ficha, aí pegava uma latinha, eu não lembro se era Pepsi ou Coca que ele pegava primeiro, aí ele pegava mais uma, aí ele subia nas latinhas pra pegar o de cima que era a Coca ou era a Pepsi, entendeu? Então era um provocando o outro.
Eu acho que a Coca porque era de cima.
Era de cima, pode ser.
Mas também eu vejo, eu lembro do comercial, mas não sei qual da marca.
Qual que era a marca. Mas enfim, você respondendo a pergunta do Miguel, você acha que está faltando propagandas assim mais provocativas?
Eu acho que está, assim, mas eu tenho uma teoria que a publicidade é um pêndulo. Então, a gente saiu de uma época em que a publicidade ela era muito criativa por uma razão muito simples, porque a gente tinha que atrair uma pessoa que a gente não sabia se ela estava na frente da televisão ou não, ou na frente do jornal, ou na frente da revista, ou o que seja. Então, a gente tinha que ter uma criatividade para fazer impacto. E a gente andou, por conta da internet, para um outro tipo de propaganda, que é o seguinte, olha, eu sei se o cara está vendo ou não. Então, eu não preciso ser tão criativo, eu posso ser mais criativo tecnicamente e menos criativo em termos de ideia. Só que tem que hoje todo mundo, em termos técnicos, tá, de novo, tá igualzinho aí o quem estava falando dos produtos, tá, todo mundo sabe como é que faz click to call, como é que faz click through, como é que faz qualquer tipo de medição, como é que usa as ferramentas, como é que responde lead. Então o que acontece? Na hora que você tem todo mundo igual, volta a necessidade de diferenciar de algum jeito. Aí volta a propaganda, a gente está vendo devagarzinho a publicidade, principalmente no YouTube, que talvez seja o primeiro a mudar, a voltar a ser criativo. Aquela coisa lembra dos 5 segundos? Tem que ser, em 5 segundos eu tenho que fazer o cara ficar? Ninguém está mais preocupado com isso. A nova linha de comerciais americanos, só de internet, estão durando 7 minutos, 8 minutos, porque é o seguinte, eu vou contar uma história bem contada, criativa. Então a gente vê uma volta aos poucos, porque esse comercial vai dar base para depois, quando eu estiver na internet, ter certeza que o cara vai clicar, não porque a minha mensagem ali, aquela frase curtinha, fez ele clicar, mas é porque ele tem uma imagem muito boa da marca. Então, falta sim, e eu acho que está voltando, e daqui a uns 5 anos, talvez, a gente esteja de novo num momento mágico da publicidade.
É que eu não sei se eu sou saudosista, né? Porque eu sempre falo isso, mas eu acho que as propagandas antigas são muito melhores do que as propagandas hoje, ou pelo menos me marcaram muito mais o fato de lembrar das propagandas que hoje, por exemplo, eu não lembro, e eu sou bombardeado de propaganda todo minuto, mas nenhuma me faz lembrar delas, né? Então, por exemplo, eu lembro da propaganda do Guaraná, pipoca e Guaraná, lembro da propaganda do McDonald's, de diversas propagandas da Coca-Cola e assim por diante, né? Mas hoje, por exemplo, a que eu tenho mais, a lembrança mais recente é a do Head and Shoulders, com aquele técnico de futebol, como é que chama? Joel Santana. Joel Santana. Que ele, tá de brinquedo with me, cara, you are caracation. Pum. É a que eu mais lembro, porque eles bombardearam bastante a internet, mas tinha uma pegada mais engraçada e tal.
Pois é, mas pensa, você tem 30 e quantos anos?
38.
38 anos. Então você vai lembrar, se a gente forçar aqui, você vai lembrar talvez uns 20 comerciais. 30 uhum. comerciais. Em 38 anos, significa dizer que você vai lembrar mais ou menos um comercial por ano. Uhum. E quantos comerciais não entram no ar por ano? Talvez 1 milhão, 2 milhares, né? 3 mil comerciais. E você vai lembrar de um comercial só. Então, nessa história toda, os comerciais que você lembrou são comerciais bem feitos, mas são os únicos que sobraram daquele período. Então, eles tiveram veiculação suficiente para você saber que ele estava rodando, e eles tiveram criatividade para poder destacar. Muitos dos comerciais, talvez se eu pegar isso é um bom jeito de ver isso. Liga no YouTube, que tem lá comerciais dos anos 70. Uhum. Tem as pessoas que gravaram e deixam lá. Você vê 6 ou 7 comerciais e fala, nossa, esse comercial, você nem lembra mais. Por quê? Porque ele não marcou. Então, assim, a gente tem, à medida que a gente vai passando o tempo, uma visão romântica do passado. Então você lembra dos bons comerciais, como daqui a 10 anos, talvez, você lembre de 10 comerciais desses anos. Olha, lá em 2023 teve um comercial que foi muito bom. Aquele um comercial ficou e o resto todo vai pro lixo. Então é normal.
Ó, como a gente está falando de lembrança, não esqueci que tem a segunda pergunta, a segunda parte da pergunta do Miguel, não esqueci, mas segura aí. Mas como a gente está falando de lembrança, vou trazer aqui o pessoal que mandou um vídeo aqui para o canal falando de algumas propagandas aí que eles lembram. É o Regis e o Portuga, olha lá.
Tem dois comerciais que são legais, que eu gosto. Ele envolve desenhos animados dos anos 80, como o comercial da Renault que fez com Caverna do Dragão e o da Peugeot com a Corrida Maluca. É, tipo, parecia um filme de live action. Parecia comercial de Super Bowl. Isso é incrível. Se tivesse um repeteco, seria legal com o do He-Man.
Quero falar de um comercial dos anos 80 que eu achava espetacular. Do lançamento dos brinquedos do He-Man. Prispiada levantando a espada, se transformando no He-Man. Aí eu lembro assim como se fosse hoje. O Gato Guerreiro, a Pantera, um comercial inesquecível, né? E saudades dessa época, né? Esse é um comercial que eu não esqueço até hoje.
E engraçado que os dois lembram têm lembrança da parte com os brinquedos, né? Que faziam um crossover com alguma, ou um desenho, ou algum filme, alguma coisa assim, e os dois acabaram citando o He-Man, né? Sim. Mas se tivesse algum programa hoje, alguma propaganda agora, seria legal ter alguma coisa com o He-Man, né?
O engraçado é que se você falar do He-Man com minha filha, que tem 11 anos, ela não vai ter a mínima ideia de quem que é.
Que é.
Né? Então, assim, é essa outra característica. Pelo que eles citam, a gente sabe quantos anos eles têm. Né? E é uma outra característica de comunicação no geral, de cultura, de música. Pelas referências, a gente sabe quem é mais velho, quem é menos velho. E no caso da publicidade, publicidade é parte da cultura. Sendo parte da cultura, o que acontece é que se você perguntar qual comercial que você lembra e você falar tal comercial, eu sei em que ano que você nasceu. Eu dou aula na SPM, né? Então, todo começo de semestre eu mostro Pôneis Malditos. E antes de mostrar, eu pergunto quantas pessoas conhecem. Há 5 anos atrás, 100% dos jovens levantava a mão. Porque eram os caras que foram impactados enquanto criança pelo comercial. Hoje, 60%. Então, o que acontece? O que a gente percebe claramente é que esse comercial, os pôneis, está ficando velho. Então, quem daqui a 10 anos vai lembrar de pôneis, com certeza tinha 10, 15, 20 anos há 10, 11 anos atrás, quando o comercial passou.
Agora, o Miguel fez uma segunda pergunta, mais relacionada a talvez as alfinetadas aí que pudesse ser feitas entre as marcas e talvez as marcas se aproveitarem desse tipo de situação. Vou trazer um caso aqui que não sei se lembra, o pessoal também, aí vai depender da idade, né? Lembra, e já trazendo aqui a questão da internet, né? O Porta dos Fundos uma vez fez um vídeo e fez uma crítica ao Spoleto, sem mencionar o Spoleto, né? Aí o cara assim, vai querer o quê? É vídeo? Vai logo, não sei o quê e tal. E começa, né? A pessoa não sabe direito e tal. E aí, diante disso, e todo mundo sabia, obviamente, que estava falando do Spoleto, o Spoleto tinha alguns caminhos para seguir aí, né? Um deles é tentar entrar com algum tipo de ação judicial, pedir para remover o vídeo, essas coisas assim. E eles fizeram um caminho que talvez muitas pessoas não esperaram. Peraí, vamos chamar eles, vamos, quem sabe, contratar eles para eles fazerem um segundo vídeo. E eles fizeram um segundo vídeo onde eles colocam a culpa no cara, né, no atendente e não na marca por causa disso. E ele falou assim, e ainda Spoleto no final colocou, às vezes pode acontecer, mas desculpa aí, né, estamos aí para melhorar, uma coisa nesse sentido, né. Não falta esse negócio de tipo assim, pô, vamos fazer um negócio igual Nescau e Toddy, sei lá, faz uma propaganda aí que um alfineta o outro e tal. Como é que você enxerga isso?
Eu acho que não existe uma questão discutida e combinada antes. Acho que quando aparece uma guerra de marcas, é porque uma delas achou uma brecha, achou uma possibilidade de crescer em cima da imagem da outra marca. Essa é a primeira questão. Então, quando alguém responde, é uma delícia. Você vê, a Burger King ela vive alfinetando o McDonald's, e o McDonald's nunca responde. Nunca virou uma guerra no Brasil. É uma guerra de uma empresa só.
De um lado só.
Exatamente. E McDonald's continua vendendo bem. E Burger King continua tentando tirar o McDonald's do sério. Então, não tem uma receita mágica de falar, olha, vamos nós combinar com o nosso concorrente, vamos fazer isso, o que seja. O que o Miguel falou que faz puta de um sentido é... Aparecem as oportunidades no mercado e as empresas estão deixando de utilizar e poderiam utilizar maravilhosamente bem e nem sempre as empresas estão conseguindo fazer. Acho que a última vez que eu vi alguém fazendo uma coisa genial e que virou viral é ótimo, né? Mas que explodiu para tudo quanto é lado é o carro que pegou fogo nos Estados Unidos com o copo Stanley dentro. Que depois... que o carro foi apagado, abriram o copo Stanley e o refrigerante ou a água que estava lá dentro ainda estava frio. E o dono da Stanley foi lá, fez um vídeo, colocou o vídeo falando, nossa, muito obrigado, e por conta disso estou te dando um carro novo para substituir
genial,
o carro.
Que, né?
Espetacular, cara. Ou seja, é aproveitar exatamente daquilo que gera automaticamente ou gera por conta própria e trazer para sua marca. Pouca gente tem feito isso. E eu acho que pouca gente tem feito isso porque, como a publicidade está muito voltada para números, esse tipo de coisa só faz quem fala o seguinte, independente dos números, eu vou fazer porque eu quero tratar, construir a minha marca no longo prazo.
Agora você trouxe essa questão do carro, e é um mercado, obviamente, que você tem muita experiência, e eu quero pôr um pouquinho de lenha na fogueira aqui, né? Bom, a gente agora, né, dezembro, janeiro, época de frio... nos países lá, como Canadá, Estados Unidos, essas coisas assim. E eu tô vendo um monte de vídeo no LinkedIn, nas redes sociais e tudo mais. o pessoal passando nas estradas cheio de neve e os carros elétricos tudo parado. Porque a autonomia das baterias no frio...
Diminui.
Diminui e os carros estão ficando parados nas estradas. Esse aí não seria o novo pônei maldito?
Cara, pode ser. Mas, na verdade, é um pouquinho mais simples do que os pôneis malditos. Pôneis malditos, o concorrente era bom e a empresa precisava falar, olha, eu é que sou bom de verdade. No caso do carro elétrico, é uma tecnologia nova. Ninguém conhece a ponto de falar, olha, funciona assim ou funciona assado. E essa coisa do frio diminuir a capacidade da bateria é novo para todo mundo. Carro elétrico tem muita coisa para resolver, né? Um dos grandes problemas fora do Brasil, já é no Brasil, mas fora do Brasil é um absurdo, é onde é que eu vou carregar meu carro? Porque as pessoas lá estão comprando carro elétrico sem obrigatoriamente ter o recarregador. Então as filas para abastecer o carro são enormes. Ou seja, você compra um carro de, se fosse no Brasil, 200 mil, 300 mil, 400 mil reais, e depois você vai para uma fila e fica 2-3 horas esperando com o braço cruzado para poder ser atendido. Tanto que os novos postos de recarga eles estão sendo formados, feitos como se fosse uma ferradura. Então vem, todo mundo para em volta, e aí no meio tem salão de beleza, tem loja de conveniência, porque já que o cara vai ficar muito tempo esperando, que ele pelo menos ele gaste um pouquinho de dinheiro.
Puta, tá se criando outro mercado só em cima disso, né?
E vai durar pouco tempo, porque daqui a pouco vão inventar um tipo de bateria que dura muito, muito mais tempo. Hoje já tem bateria de 1.000 quilômetros, só que o custo é absurdamente alto. Então, testando aí, talvez funcione a bateria sólida, que aí resolve o problema, por exemplo, de carro pegar fogo, o carro elétrico pegar fogo. Isso tudo é um desenvolvimento de tecnologia que não existia. Então, nós estamos aprendendo. Vamos comparar, já vamos comparar o carro parado com o que era fazer uma viagem. Imagina, você vai sair de São Paulo para o Rio de Janeiro com um carro a gasolina lá no começo. Você levava galão dentro do carro, porque você não sabia se você ia achar posto.
Que já é perigosíssimo, levar o galão dentro do carro.
Mas era o único jeito de você ir. Os caras iam, porque sempre tem um louco, um desbravador, que ele fala, vou fazer porque eu sou diferente. E aí os caras que fizeram isso naquela época, mais ou menos como o carro elétrico hoje, que sai no meio do caminho, pifa. Porque o frio tirou a autonomia.
Doideira. Eu fico, é engraçado porque os posts tudo agora estão girando em cima nesse sentido. Ah, tá vendo? Você tá investindo em carro elétrico, olha aí. E é o que o pessoal tá usando para falar assim, ó, carro elétrico não é tudo isso, ou não é bom, ou não invista em carro elétrico, continua usando o carro combustível aí que você não vai ficar na mão, né? Então tudo a gente vê nesse sentido.
É Fla-Flu, cara. Corinthians versus São Paulo, é isso. Atlético versus Cruzeiro, ou seja, eu gosto dessa tecnologia, a sua não presta. E vice-versa.
É, mas se fosse assim, a gente continuava na máquina de escrever, né?
Com certeza. Ou no papel com o lápis.
Né? Mandando carta, né?
Exatamente. Ah,
mandando carta, que bom. Eu dei muita palestra, né, com o Heródoto Nilo por causa do rádio, né? E o pessoal, ai, porque o rádio, que sintonizar lá. Eu falo assim, ah, mas ninguém fala assim, ai, que saudade de mandar um fax, né? Que saudade de ter um bip, né?
Cara, mas quem tem saudade de sintonizar é porque esse cara é meio tantã. Porque era muito chato aquele negócio de se acertar direitinho.
Chato.
Tanto que quando inventaram o botãozinho que fazia o negócio correr e parar no lugar certo, todo mundo queria comprar aquele rádio. Né? Ou rádio com memória. Na época era memória com botão. Então, assim, é a lembrança do passado que...
É
agora, né? Ficou legal. No passado era chato, mas agora ficou legal.
Bom, chegamos no momento aqui no nosso quiz sobre nada e sobre tudo, onde eu não tenho nenhuma pretensão que se acerte nenhuma das minhas perguntas. E eu fiz um especial aqui dos anos 80, porque foi uma época que me marcou e eu peguei coisas que eu gosto e coisas que eu lembro para te perguntar a respeito.
Ok.
Vamos lá, primeira pergunta. Como chamavam os bonequinhos articulados criados pela Hasbro e fabricados no Brasil pela Estrela de 84? A 1995. Lembra dos bonequinhos?
Cara, nessa época...
Os bonequinhos
época,
pequenininhos.
A única
assim.
Coisa que eu lembro são os livros da universidade. Mínima ideia. Tinha o J. Joe, não sei.
Exatamente.
Esse eu sei por causa do filme. Fizeram o filme então, agora, senão...
G.I. Joe ou Comandos em Ação, né?
É isso mesmo?
É isso.
Acertei?
Mesmo. Acertou.
1-0? Não, puxa, olha só.
Vamos lá, segunda pergunta. Tinha um seriado em 1986, que era de uma família que recebia em sua casa um extraterrestre. Como que chamava esse seriado?
Pode ser o ET, o extraterrestre? Tinha o ET, que era aquele que era com o bico verde, que tinha um bigode, um bico grandão.
Verde?
Acho que era verde, não sei se era preto e branco.
Qual que é o nome do...
Alf.
Alf,
isso, não é isso?
É, acertou.
É, Alf, 2x0.
O é teimoso.
2x0.
Exatamente. Nossa, essa série era muito boa, cara. Gostava muito. Vamos lá, ó.
Se você perguntar de televisão, mais ou menos é fácil pra mim.
Vamos ver, ó. Depois de ganhar destaque no rádio, o Faustão é convidado a apresentar um programa de televisão. Que programa foi esse?
Perdidos na Noite na Bandeirantes.
Olha aí,
começava meia-noite e até as 2, 3 horas da madrugada. Não é isso? Esse aí. Puta, esse eu assisti muito. Esse eu assisti.
Queridinho entre os meninos nas décadas de 70 e 80, era um calçado simples, barato e versátil, atrelado tanto ao dia a dia quanto ao jogo de futebol na rua. A marca foi lançada em 1970 pela Alpargatas.
Que chute. Preto.
Ah, que chute.
Comprei muito, tive muito.
Zerou aqui, zerou as perguntas do...
Só isso? Tá muito fácil, pesquei as difíceis.
Tá vendo? Você pega alguma coisa mais nichada, a pessoa acerta tudo.
Tá
vai
certo.
Ter que variar. Mas a coisa de
você
soja.
Só perguntou de marketing. Marketing ou televisão, aí fica fácil, cara.
Fica mais fácil, né? Murilo, pra gente fechar, qual que foi a publicidade de televisão que mais te marcou? E pode ser de qualquer época.
Cara, o que mais me marcou foi Pôneis Malditos.
Não, mas
que mudou minha vida.
sem que seja uma que você...
Ah, bom. Não é a que mais me marcou, no sentido de longo tempo, mas que, assim, eu amo assistir, adoro, porque a mensagem é maravilhosa, que é uma do McDonald's canadense, no final da pandemia, não sei se você conhece esse comercial, espetacular, que é um amigo cantando a saudade que ele tinha do amigo que roubasse as batatas fritas dele.
Que
então
da hora.
Ele canta durante dois minutos de comercial, mostrando várias cenas em que ele fala volta, volta, porque eu quero que você me roube as batatas. E termina com o amigo roubando a batata dele e falando, puxa, né? Maravilhoso,
que da hora.
Espetacular,
que da hora.
Porque resumiu o que a gente sentiu durante a pandemia.
Ah, foi difícil. Eu vi agora uma recente, né? Porque eu gosto de falar das coisas que eu não gosto e tal, mas eu vi uma propaganda hoje que eu achei muito boa, que era uma propaganda de carne, cordeiro, eu acho, alguma coisa assim. Não sei se você chegou a ver essa propaganda. É isso. Que o mundo tá dividido, assim. Então tem uma fissura no mundo, nas ruas, e aí tá dividido, mas tá dividido por gerações.
Isso.
Então as gerações discutindo entre eles, né? A geração X, Z e tal, discutindo o que era melhor. Ah, mas a gente que inventou isso, a gente que não sei o quê. Aí eu falei, nossa, e foi uma propaganda que realmente me fez ficar pra assistir todo, né? E aí no final, a churrasqueira que tá ali, a carne, vai pro meio e o pessoal começa a sentir o cheirinho. Ah, mas o que é isso? Ah, é cordeiro, né? Ah, é cordeiro e tal, não sei o quê. Ah, mas o cordeiro, isso é bom. E aí eles começam a se juntar em prol daquilo, que eles começam a concordar naquilo.
Em alguma coisa, pelo menos.
E aí o mundo começa a se juntar, as fissuras vão diminuindo. E aí depois todos eles comemoram todos juntos. Isso é fantástico.
Eu não sei se é a associação dos cuidadores, dos produtores de cordeira, que todo ano eles fazem comercial e todos os anos o comercial sempre tem alguma julgada meio nonsense. E esse realmente chama A Guerra das Gerações. Ficou espetacular. Bom comercial.
Muito bom. Murilo, obrigado por você ter vindo até aqui.
Eu que agradeço, Fernando. Obrigado, Miguel. Obrigado pelo convite. Amei, porque, como você disse, não vamos falar daquilo que a gente fala no dia a dia, vamos falar de uma coisa diferente.
Vamos falar coisa diferente. Eu acho que tem que vir aqui e vamos falar coisa diferente. Obrigado.
Obrigado você.
E ó, qual é a propaganda que mais te marcou e o que você acha, né, ou achou dessa Guerra das Colas que existiu aí entre final dos anos 70, começo dos anos 90, que foi muito forte e muito marcante. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber mais. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. E ó, acompanha também o Murilo lá nas redes sociais, no LinkedIn. Procura lá, Murilo Moreno, você vai achar ele. Começa a seguir que ele tem um conteúdo muito bacana também. E eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau!